DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está no ar a emissão da DW em português. Eu sou Nuno de Noronha. Hoje em destaque, dezenas de atividades comerciais encerradas e mais de 500 detidos em Angola nos primeiros dias da Operação Resgate. As vendedoras de rua pedem alternativas.
Se não tem emprego, nós somos pai e temos mãe. Filhos estão a estudar. Daqui a pouco vão fazer prova, precisa-se de dinheiro. Vamos fazer como mãe. Vontade de nós sair daqui temos.
Tem que dar sítio para vender.
Tem que dar sítio para nós vender, para nós sair daqui.
Autoridades da Etiópia prenderam mais de 60 oficiais do Estado suspeitos de corrupção e na República Democrática do Congo o ébola continua a fazer vítimas. A doença já matou 209 pessoas. Desenvolvemos este tema mais à frente na emissão desta quarta-feira, 14 de novembro. Uma semana depois do início da Operação Resgate, muitos angolanos continuam divididos. Alguns elogiam a iniciativa de acabar com o comércio ilegal e repor a autoridade em todo o país. Outros consideram-na precipitada por não ter criado alternativas. Durante os primeiros 7 dias da operação, as autoridades angolanas encerraram mais de 30 templos ilegais e detiveram 500 pessoas suspeitas de atuação criminosa. A Polícia Nacional fala em resultados satisfatórios. No entanto, as vendedoras de rua pedem soluções imediatas. A partir de Luanda, Borralho Ndomba.
A situação é de tranquilidade no interior de alguns bairros, apesar de muitos proprietários de cantinas fecharem os estabelecimentos por receio da ação dos polícias. Um dos casos que está a preocupar os populares tem a ver com a escassez de transporte, o vulgo candongueiro. O número de viaturas a fazer o serviço de táxi diminuiu porque muitos fazem a referida atividade de forma ilegal. Nas ruas da capital angolana, a DW África ouviu opiniões de diferentes cidadãos.
A primeira coisa que o governo poderia fazer é estabelecer serviço para as pessoas. Pensei que poderiam chutar os vendedores.
Poder tirar o pão de cada dia para os filhos, 100% de zungueira, todos são solteiras. Nem todos têm marido.
As cantinas de bombadu estão abertas?
Não, estão fechadas. No caso do táxi também estava muito difícil.
Os luandenses continuam a criticar o governo de Angola por lançar a operação sem sensibilizar a população. O mecânico Milton da Costa elogia a operação, mas só na questão relacionada nada com a imigração ilegal, a venda desorganizada, o jovem diz que o governo deveria criar alternativas.
Porque o país se paga imposto, o que é Angola que não se paga imposto. Enquanto isso, estou a gostar do trabalho do governo na parte do estrangeiro, mas a parte da zungueira não estou a gostar. Era preparar um bom mercado, depois preparar alguns mercados, quando tirava a zungueira da rua e metia um mercado.
Os principais pontos de venda desordenada em Luanda estão localizados nos bairros de São Paulo, Mercados Congolenses e Kalemba 2, onde as pessoas vendem nas proximidade das estradas. Neste momento estão sob vigilância e sob um aparato policial composto por cães e cavalos. Entretanto, já não há bancadas de negócio nos passeios reservados para os peões. As vendedoras ambulantes ouvidas pela reportagem DW África pedem a construção de mais mercados para deixarem de vender nas proximidades da estrada.
Se não tem emprego, nós somos pai e temos mãe. Filhos estão a estudar. Daqui a pouco vão fazer prova, precisa-se de dinheiro. Vamos fazer como mãe. Temos que ver também a situação de nós. Está muito complicado assim. Vontade de nós sair daqui temos.
Tem que dar sítio para vender.
Tem que dar sítio para nós vender, para nós sair daqui.
O pessoal que vende nas ruas alega que os mercados que existem não têm capacidade para albergar a maior parte das pessoas que comercializam os produtos nas ruas. O Rogério Eurico é vendedor ambulante e diz que o governo tem condições para construir mais espaços para venda.
Temos um espaço aqui, o governo compra este terreno aqui, construa a praça, as mulheres também vão entrar dentro da praça.
A Polícia Nacional apresentou na noite desta terça-feira o balanço de uma semana da Operação Resgate. Segundo Orlando Bernardo, oficial da Polícia Nacional, os primeiros 7 dias a operação aumentou a arrecadação de receitas do Estado, melhorou a fluidez e segurança no trânsito rodoviário, bem como no saneamento básico em alguns locais utilizados para venda ilegal. A corporação apreendeu ainda vários meios.
Apreensão de 6 armas de fogo de 2 empresas privadas de segurança por irregularidades, 5 toneladas de acessórios diversos de viaturas de proveniência duvidosa em Luanda, 4.200 litros de lubrificantes na via pública e 40 cartões SIM.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
Perguntámos no Facebook qual é a sua opinião sobre a Operação Resgate. Ao meu lado tenho Maria João Pinto. Bom dia, Maria João. Já temos comentários sobre este tema?
Bom dia, Nuno. Bom dia aos ouvintes. Temos muitos comentários. Começo por Gito Moisés Duarte da Beira, Sofala, que deixa o seguinte comentário. O governo cria problemas e depois quer procurar solução. Isso mostra a incapacidade do governo. É difícil acabar com o comércio informal num país onde não há políticas claras de emprego. Para a maioria dos angolanos, o comércio informal é a base da sua sobrevivência. O governo deve jogar bem esse jogo e como ficarão essas pessoas e onde serão colocadas para exercer o seu negócio. Lubizek, do distrito de Chemba, em Moçambique, escreve: eu, como moçambicano, não elogio essa governação. Será difícil acabar com o comércio ilegal, mas sim, essa operação vai diminuir o número de vendedores ilegais nas ruas angolanas.
Obrigado, Maria João. Voltaremos daqui a pouco a dar a palavra aos nossos ouvintes. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Parlamento angolano discute e vota hoje na Generalidade a proposta de lei do Orçamento Geral do Estado para 2019. O documento prevê um crescimento económico de 2,8% e um endividamento de 11 mil milhões de euros. O governo angolano estima um superávit das contas públicas de 1,5% em 2019. De acordo com o relatório da fundamentação do orçamento, a proposta assenta num crescimento económico impulsionado, sobretudo, pelo setor petrolífero. Questionado pelas Nações Unidas, o ministro das Relações Exteriores de Angola esclareceu em Genebra que as medidas tomadas no quadro da Operação Transparência visam impedir práticas que têm lesado o Estado. Manuel Augusto esteve reunido com a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Segundo uma nota do governo, o ministro rejeitou a existência de expulsões massivas e forçadas de cidadãos estrangeiros, assim como violações dos direitos humanos. O Conselho Constitucional de Moçambique proclama hoje em Maputo os resultados das eleições autárquicas de 10 de outubro. O ato é apenas uma formalidade, já que o Conselho Constitucional rejeitou todos os recursos apresentados pelos partidos políticos, quer na fase de candidaturas, quer em relação à votação e apuramento dos resultados. A Comissão Nacional de Eleições deu vitória à Frente de Libertação de Moçambique em 44 dos 53 municípios. A RENAMO venceu em 8 autarquias e o MDM em apenas 1. Os técnicos de saúde do Hospital Dr. Agostinho Neto, na cidade da Praia, em Cabo Verde, iniciam hoje uma greve de 3 dias até sexta-feira para reivindicar melhores condições de trabalho. A paralisação afetará o pessoal técnico, administrativo e auxiliares. Os trabalhadores queixam-se de discriminação e de falta de motivação. Na Guiné-Bissau, o Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral diz que o recenseamento para as legislativas decorre normalmente e em ritmo aceitável. Estão já inscritos 552 mil cidadãos, de um potencial de quase 900 mil. O registro tem decorrido de forma tranquila e rápida no interior do país, mas em Bissau denota-se apatia no processo. Hoje o presidente da Guiné-Bissau viaja para a Nigéria. Antes, José Mário Vaz deverá reunir-se com os partidos para definir uma data consensual para a ida às urnas. A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental quer que o sufrágio ocorra ainda este ano.
DW África. Deutsche Welle.
Na Etiópia, a polícia prendeu este fim de semana mais de 60 oficiais, incluindo generais e agentes dos serviços secretos. São acusados de corrupção e de violação dos direitos humanos. As detenções acontecem numa altura de grandes reformas no país, implementadas pelo novo primeiro-ministro Abiy Ahmed, conhecido como o Obama africano. Madalena Sampaio.
A Amnistia Internacional já elogiou as 63 detenções deste fim de semana, que classificou como um primeiro passo importante para punir os responsáveis pelos abusos cometidos na Etiópia durante mais de 2 décadas. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos também apelou ao governo de Abiy Ahmed a prosseguir as reformas no setor da justiça. As detenções são resultado de uma investigação iniciada há quase meio ano sobre os abusos do anterior governo. Além de corrupção e de graves atrocidades, alguns chefes de segurança também são acusados de terem ordenado um ataque contra o novo primeiro-ministro. Há algumas semanas, um grupo de soldados tinha já planeado um golpe semelhante. A Ahmed condenou-os a fazer flexões, exercício em que o próprio governante participou.
Tive de me comportar assim para salvar vidas. Tive de fingir que estava tudo bem. É assim que faço o meu trabalho.
Há quem lhe chame Obama de África e defenda que deveria receber o próximo Prémio Nobel da Paz. Desde que Ahmed assumiu o governo, em abril, as reformas no país sucedem-se a um ritmo alucinante, tanto no campo político como económico e diplomático. Tem sido elogiado, mas também odiado por isso, lembra o analista etíope Omer Redi.
As pessoas que se opõem às suas reformas têm muito a perder. Beneficiaram do sistema durante quase 3 décadas. Graças às boas ligações com o governo, ganharam muito dinheiro. Tinham o poder nas suas mãos.
Abiy Ahmed, de 42 anos, é o primeiro oromo a liderar a coligação no poder, a Frente Democrática Revolucionária do Povo Etíope. Até então, era a minoria Tigray quem tinha a última palavra. O novo primeiro-ministro libertou presos políticos, reduziu o gabinete e nomeou muitas mulheres como ministras. Até a presidente do país é agora uma mulher, Saleh Zevde, diplomata que até há pouco tempo era representante especial do secretário-geral da ONU, António Guterres, para a União Africana. Mas o maior feito do novo primeiro-ministro da Etiópia foi ter feito as pazes com a vizinha Eritreia depois de 20 anos de conflito. Na altura, em setembro, António Guterres elogiou o acordo histórico que pôs fim a um dos conflitos mais difíceis e sangrentos de África.
The signature of the peace agreement between the president of Eritrea and the prime minister of Ethiopia.
A assinatura do tratado de paz entre o presidente da Eritreia e o primeiro-ministro da Etiópia é, de facto, um acontecimento histórico. Assistimos ao fim de um conflito que durou décadas. E isso tem um significado muito importante no mundo em que, infelizmente, tantos conflitos se multiplicam e perduram.
Em termos económicos, também tem havido melhorias na Etiópia. O novo primeiro-ministro quer privatizar empresas estatais e criar novos empregos, reformas que têm merecido aplausos também fora do país. Madalena Sampaio, DW, Voz da Alemanha.
A epidemia de ébola na República Democrática do Congo vai durar pelo menos mais 6 meses. A garantia é do médico-chefe dos serviços de emergência da Organização Mundial de Saúde. Peter Salama desconfia que os centros médicos improvisados na província de Kivu do Norte podem ser o principal foco de contágio. Existem em Beni várias centenas do que eles chamam de instalações de saúde tradicionalmente modernas. Não estão mapeadas nem regulamentadas pelo Ministério da Saúde. São instalações privadas e nós acreditamos que são um dos principais focos de transmissão da doença. Mais de 50% dos casos em Beni podem ter origem nestas instalações. Por outro lado, as práticas de higiene e a vacinação nessas áreas são relativamente inseguras. Injection practices in these areas are relatively unsafe. Beni é a cidade congolesa mais afetada pela epidemia. A doença é altamente contagiosa, transmite-se através do contacto com fluidos corporais. O vírus provocou 209 mortos em 3 meses. Até agora há 333 casos confirmados. Peter Salama visitou as províncias de Kivu do Norte e Ituri na semana passada. Ontem, em Genebra, na Suíça, disse ser difícil calcular uma data concreta para a extinção da epidemia. É muito difícil prever os prazos num surto tão complicado como este, com tantas variáveis fora do nosso controlo, mas certamente antevemos pelo menos mais 6 meses antes de podermos declarar o fim desta epidemia. E isso pode mudar à medida que recebemos mais informações diariamente. O médico considera ainda muito provável que alguns casos de ébola tenham sido mal diagnosticados e confundidos com malária, devido à semelhança dos sintomas iniciais. Por isso, a OMS tem investido na formação de grupos locais. Estamos a trabalhar com todos os elementos dos membros da comunidade, tanto através de técnicas de mobilização em massa, como de técnicas individuais de casa em casa. Cada vez mais focamos-nos em grupos de jovens e mulheres que são figuras locais poderosas dentro dos bairros. São elas que formam, ajudam a formar opinião pública, de maneira que todos estão a ser mobilizados e já vemos alguns sinais muito positivos.
mobilize in response, and we're starting to see some very positive signs.
Apesar de alguns congoleses suspeitarem dos estrangeiros e das organizações internacionais, muitos também acreditam na eficácia dos medicamentos. Entre os casos de contágio recentes, encontram-se os de duas enfermeiras. São já 27 os agentes de saúde contaminados com o vírus. 3 acabaram por morrer. Quase 27 mil pessoas já foram vacinadas na RDC, a maioria profissionais de saúde e crianças. A epidemia alastrou até perto da fronteira com o Uganda para uma região que está sob controlo do grupo armado ADF. Os múltiplos ataques contra civis estão a dificultar a resposta sanitária. Para prevenir o alastramento da epidemia, o Uganda está a vacinar funcionários na fronteira. A epidemia de Ebola é já a maior da história da RDC. Desde 1976, aquele país já foi atingido 9 vezes pelo Ebola.
DW Notícias.
A chanceler alemã defendeu no Parlamento Europeu em Estrasburgo que a Europa precisa de se defender. Angela Merkel sugeriu a criação de um exército europeu. A afirmação suscitou apupos de várias bancadas. No discurso sobre o futuro da Europa, Merkel disse ainda que a União Europeia se deve pautar pela tolerância e solidariedade e frisou que o nacionalismo e egoísmo não têm lugar no seio comunitário. O ex-presidente do Brasil, Lula da Silva, é esperado hoje para depor em tribunal na cidade de Curitiba, num processo em que é acusado de ter recebido subornos numa quinta no interior de São Paulo. Este caso faz parte das investigações da Operação Lava Jato, que descobriu esquemas de corrupção na estatal petrolífera Petrobras. O processo e a Operação Lava Jato estavam sob a responsabilidade do juiz Sérgio Moro, que se afastou do caso após aceitar a nomeação para o Ministério da Justiça do futuro governo de Jair Bolsonaro. As autoridades norte-americanas elevaram para 50 o número de mortos nos incêndios da Califórnia. Os vários focos estão a ser combatidos por mais de 5 mil bombeiros. As autoridades dizem que o incêndio devastou a vila de Paradise e destruiu mais de 7 mil casas. Só nesta cidade, 52 mil pessoas foram obrigadas a abandonar as suas habitações. A defesa do narcotraficante Joaquim El Chapo Guzmán acusou o presidente do México, Henrique Peña Nieto, de ter recebido subornos no cartel da Sinaloa. Um porta-voz do chefe de Estado já veio dizer que as declarações são falsas e difamatórias. Também o ex-presidente Felipe Calderón negou ter recebido qualquer vantagem financeira. O mexicano El Chapo é acusado de ter dirigido o cartel de Sinaloa, que enviou para os Estados Unidos mais de 154 toneladas de cocaína. Foi detido em janeiro de 2016 e extraditado para os Estados Unidos. Está a ser julgado em Nova York.
DW Espaço do Ouvinte.
Recordo a pergunta do dia. Qual a sua opinião sobre a Operação Resgate em Angola? Concorda com a iniciativa governamental para repor a ordem e acabar com o comércio ilegal? Maria João, conta-nos o que dizem os nossos ouvintes.
As opiniões dos ouvintes estão divididas na nossa página do Facebook. Por exemplo, Bernardo Cuba Conde considera que os gatunos que saquearam o erário público estão à vontade e o pacato cidadão que procura a sobrevivência é aquele que o governo dos gatunos está a combater. É uma pena que este povo não consiga reagir. Também António Leão pensa que esta é uma má iniciativa. Pelo lado do governo angolano, as senhoras e os jovens que estão nas ruas a fazer os seus negócios são violentados. Assim teremos mais marginais no país. Não dão emprego às pessoas nem lugares nos mercados para conseguirem o pão de cada dia. Mas há também quem concorde com esta operação. Anderson Cláudio Lombo considera que ela veio para organizar algumas coisas que estavam à toa, ilegais, e conclui: estou a gostar. Ramiro Rodrigues Uiro deixa o seguinte comentário: muitos a crucificarem Angola por repatriar os imigrantes ilegais, mas não é só com os imigrantes ilegais, é com todo o mundo. Até os nacionais quiserem sem atividades ilegalmente estão a ser abrangidos pela operação. Nós só queremos organizar, nada mais do que isso. Pedro Samuel pergunta como vão poder legalizar com a excessiva burocracia existente na administração pública. Helder Lemos diz: nós, os luandenses, sabemos o que se está a passar, não estamos no alheio, estamos bem. Alberto da Costa escreve com algumas reticências, mas estou a ver algo de bom nisso. Quanto aos estrangeiros, esses nem devem reclamar. Quando vives num país diferente do teu, não podes adotar a ilegalidade como modo de vida.
Obrigado, Maria João. Agradeço também a todos os ouvintes pelas participações. Pode consultar toda a informação no nosso website www.dw.com. dw.afrika.org/português. Visite também o nosso Facebook DW Português para a África. Chega assim ao fim o nosso jornal. Tenha um bom dia.